Senhor presidente, senhores senadores, vários oradores na tarde de hoje vieram à tribuna para discorrer sobre o tema da violência, da escalada da violência e da criminalidade que assistimos no nosso país. Poucos são os temas que mereceriam da presidência da República, do governo do Brasil, mais atenção, mais cuidado, mais liderança, mais formulação e ação do que o combate à violência. Vossa Excelência preside uma comissão importantíssima dessa casa, a Comissão de Direitos Humanos. Ainda há poucos dias esteve aqui um alto funcionário do governo propondo um pacto contra os homicídios. Eu sinto, senhor presidente, que também nessa área, mas especialmente nessa área, a sensação de vazio, de liderança, de vazio de governo, é muito sensível e nefasta para o nosso povo. Os números no nosso país já são muito graves no que diz respeito à criminalidade. E já foi dito aqui nessa tribuna em outras ocasiões que há um fato novo, que é o aumento da taxa de homicídios nos pequenos municípios, que tem crescido acima da média. Nas pequenas cidades do Brasil, entre 1998 e 2009, essa taxa cresceu cerca de 40%, 38,6%. Embora nos grandes centros tenha havido uma diminuição nessa taxa, nos últimos 8 anos, 50 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Para se ter uma ideia do que isso representa, estima-se que na Guerra do Golfo, cerca de 100 mil iraquianos tenham perdido a vida. A mídia, nessa semana, nesse final de semana e ainda hoje, trouxe reportagens reveladoras dessa realidade. O Fantástico, ontem à noite, mostrou o caso de cidades que estão aqui, no entorno do Distrito Federal. Águas Lindas, Luziânia, Valparaíso e Novo Gama. Em Luziânia, o índice é de 78 vítimas fatais de homicídio para cada 100 mil habitantes. Em Valparaíso, o mais violento de todos, 76 vítimas para cada 100 mil habitantes. Com esses números, a região do entorno de Brasília, a capital desse país maravilha, como disse o senador Mário Couto, nesta região em torno de Brasília, só o número de homicídios é apenas inferior ao de Honduras, que no ano passado foi considerado o país mais violento do mundo. Hoje, o jornal Estado de São Paulo traz números numa matéria sob o título O Polígono da Violência, referindo-se a 14 municípios do Pará, que superam 91 homicídios por 100 mil habitantes. É a taxa mais alta do planeta. E é sintomático que esses números de violência exacerbada ocorram nas áreas de novas fronteiras econômicas, em que se misturam num caldeirão efervescente agricultores, pecuaristas, madeireiros, garimpeiros, carvoeiros, e revelam, acima de tudo, a ausência de uma política nacional de segurança pública que leve em conta não apenas o crime organizado nas grandes cidades, nos centros urbanos, nas favelas, mas também as causas e consequências da violência nas pequenas cidades e nas regiões mais remotas do país. O fenômeno da criminalidade é um fenômeno heterogêneo, é um fenômeno que tem causas e consequências distintas conforme a região em que ele se verifica. É necessário uma política nacional que possa levar em conta essa diversidade e, ao mesmo tempo, catalisar a energia do país, o esforço do país, mobilizar o país contra o crime. É interessante ressaltar, senhores senadores, que São Paulo, o nosso estado, meu caro senador Suplicy, revela nesse particular uma estatística para nós reconfortante. é que entre 1998 e 2008 houve uma queda do número de homicídios de 39,7 para 10,2 por mil habitantes. É interessante notar que o número de homicídios é um dado importante, mas não deve ser o único a orientar as políticas públicas contra a violência. Isso porque recente pesquisa no Distrito Federal indica que apenas 6,4% das agressões físicas são levadas ao conhecimento da polícia. É o fenômeno da subnotificação. As pessoas não acreditam na polícia, não acreditam na capacidade de investigação da Polícia Civil. 4% dos furtos apenas são notificados. 15% apenas dos casos de violência no trânsito são registrados. Por outro lado, apenas 8% dos autores dos homicídios aqui nessa região do Distrito Federal são processados e presos. Percebemos que no cotidiano do brasileiro, nós estamos nos tornando os reféns do medo. Reféns do crime organizado, talvez, mas certamente do que eu ousaria chamar de crime desorganizado. Dos pequenos furtos, do batedor de carteira, do descuidista, de crianças e adolescentes infratores, do medo e da ameaça a que todos nós estamos expostos no dia a dia, que tende a aumentar. E esses crimes têm uma relação íntima e crescente com o consumo de drogas, especialmente o crack e outros derivados da cocaína, atividade esta que é liderada por organizações criminosas de vulto. Nós temos uma combinação entre o crime aparentemente desorganizado e a sua fonte, a sua retaguarda, que são as grandes quadrilhas de traficantes com a corja de policiais corruptos que lhes dão cobertura. A nossa fragilidade em combater as drogas tradicionais estimula o tráfico a produzir substâncias cada vez mais fortes e mais baratas, como o Oxy, por exemplo, o flagelo do Oxy, que atrai um público cada vez maior. E, nesse sentido, nós sabemos que, além da atividade de repressão voltada para o traficante em si, nós precisamos cuidar do usuário. Precisamos investir em políticas públicas e programas de conscientização, com o êxito que tiveram as campanhas de conscientização a respeito do uso de camisinha, a respeito dos malefícios do tabaco. Precisamos fazer campanhas maciças de conscientização a respeito dos malefícios do consumo da droga e recuperação. Hoje, as experiências de maior sucesso nessa área, senhor presidente, vêm do setor privado, filantrópico, que se dedicam ao tratamento dos usuários. Por que não aprender com elas, estimulá-las, financiá-las? O senhor já recebeu aqui a visita, ainda há pouco tempo, do padre Hans, do Frei Hans, da Fazenda da Esperança, no estado de São Paulo. Este é um exemplo, há outros. Não é? Por que não integrá-las, incorporá-las ao Sistema Único de Saúde, já que a questão de drogas é uma das facetas mais relevantes do problema da saúde pública no nosso Brasil? Em São Paulo, senhor presidente, senhores senadores, a melhoria nas estatísticas da criminalidade se deve a uma política contínua, a uma política coerente, uma política constante, centrada no policiamento ostensivo, no desarmamento e investimento em atividades de inteligência. Mas outros aspectos devem ser considerados também no combate à violência. Um deles, evidentemente, uma competência própria do governo federal, que é a questão das fronteiras. Todos nós sabemos, 1.600 quilômetros de fronteiras que já eram fragilmente vigiadas e cuja vigilância é mais frágil ainda hoje em dia, uma vez que o contingenciamento das verbas de custeio da Polícia Federal limitou ainda mais os meios limitadíssimos que a Polícia Federal dispunha para exercer essa função. De fronteiras por onde passa o tráfico de produtos piratas, de drogas, de armas. A Folha de São Paulo, alguns dias atrás, relatou um caso de compra de armas no Paraguai por telefone. arma entregue por um motoqueiro, como o motoqueiro que nos entrega a pizza de família do domingo à noite. E hoje, não sei se algum dos senadores teve a ocasião de ver, eu assisti ao programa da Globo News, do meio-dia, em que se noticia o tráfico de bananas de dinamite, pela mesma modalidade, por telefone. A pessoa compra na cidade del Este bananas de dinamite, que são entregues também por motoqueiro. E aparece ainda uma pessoa no programa de televisão mostrando como usar a banana de dinamite para arrebentar a parede de um banco ou um caixa eletrônico. Em São Paulo, esse ano, são mais de 70 ataques a caixa eletrônica de banco usando bananas de dinamite furtadas. Isso entra pela fronteira. Cadê a ação do governo federal? Eu não peço que ponham para voar o tal veículo não tripulado, que foi anunciado pela presidente Dilma quando era candidata, como se fosse uma realidade daquele momento. Está lá parado, sem combustível. Mas que, pelo menos, né, dê à Polícia Federal meios de agir. E nos entendimentos diplomáticos com os países vizinhos, como é o caso do Paraguai, coloque a exigência de ação conjunta, de ação repressora, ação de inteligência policial, como cláusula importante, inafastável, para boa convivência, de tratados de boa convivência com os nossos vizinhos. Ouço a parte do nobre senador Álvaro Dias.
Senador Aloysio, Vossa Excelência aborda um tema essencial e que, infelizmente, não tem sido tratado com acuidade pelo governo. Eu que sou lá do Paraná e que vivo as consequências da proximidade com a faixa de fronteira, tenho a exata noção do que representa este tráfico de drogas e o contrabando de armas e de drogas, que se faz de forma muito confortável na fronteira entre o Paraná, o Paraguai, Argentina, especialmente o Paraguai, e, obviamente, na sequência da faixa de fronteira, o Mato Grosso do Sul, nós sabemos das consequências. O Paraná tem sido um estado onde há as maiores apreensões de droga, exatamente em função da facilidade dessa passagem, né, de um país para o outro, sem o controle rigoroso que deve existir. É por isso que nós continuamos a afirmar, enquanto o governo não cuidar de impor rigor no controle do tráfico de armas e de drogas na faixa de fronteira, a criminalidade vai continuar crescendo avassaladoramente nos grandes centros urbanos do país. Porque a criminalidade que ocorre aqui, ela começa lá, começa exatamente na faixa de fronteira, com todas essas facilidades. Os compromissos de campanha, pelo menos até este momento, não foram respeitados, porque nenhuma providência, eu estou dizendo, nenhuma providência foi adotada pelo governo federal até esse momento, que diz respeito a esses acontecimentos na faixa de fronteira. Vossa Excelência está de parabéns mais uma vez pelo conteúdo que leva à tribuna em pronunciamentos sempre competentes e responsáveis.
Agradeço, meu querido amigo, líder Álvaro Dias. Realmente, Vossa Excelência, ao relatar o que acontece no estado do Paraná, com apreensões pela polícia local de drogas, que são repostas no dia seguinte por novas quantidades de droga que chegam contrabandeadas. É a sensação de enxugar gelo. É exatamente isso, enxugar gelo. Porque o Brasil produz soja, produz carne, produz açúcar, produz álcool, produz milho, produz café, mas nós não produzimos cocaína. E nas favelas do Rio de Janeiro, essa, como essa que foi ocupada recentemente, o Morro do Alemão, não há espaço para produzir maconha em grande quantidade, pelo menos. E, no entanto, depois da instalação lá da unidade pacificadora, não se constatou a prisão de nenhum chefão do tráfico, nenhum, e continuam chegando as drogas. Então, há algo de mais profundo, há um antecedente a ser cuidado com mais rigor, que é exatamente o abastecimento de armas, de drogas, agora de dinamite, que está chegando no nosso país. Né? E além de não haver cumprimento das promessas de campanha, meu nobre líder, não há sequer cumprimento dos planos já anunciados no passado. Vossa Excelência se lembra do PRONASCE, o lançamento do PRONASCE, Programa Nacional de Segurança, Cidadania, etc. Havia uma meta clara nesse programa, que é reduzir o número de homicídios dos 29 por 100 mil habitantes da época para 12. Essa era a meta de 4 anos do governo Lula. Sabe quanto diminuiu? Zero, nada. Ficou do mesmo tamanho. Isso mostra que a política de segurança pública do atual governo, assim como do governo passado, é absolutamente inexistente. São promessas, pactos, programas, anúncios, mas de concreto, de realidade, nada. A mesma coisa em relação à política prisional. Há pouco tempo, o ministro da Justiça, no Rio de Janeiro, fala sobre a barbaridade, a situação terrível dos nossos presídios. Mas há quanto tempo o PT está no governo? Nós, quando estávamos no governo, o PSDB, no tempo do presidente Fernando Henrique, criamos o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário. O que aconteceu com os recursos desse fundo? O Fundo Penitenciário teve uma queda de quase 40% na comparação com o governo do presidente Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique investiu no fundo penitenciário 240 milhões no seu último ano de mandato. Lula investiu 150 milhões. O Fundo Nacional de Segurança Pública, até 2002, teve um orçamento de 418 milhões. No primeiro mandato do presidente Lula, o fundo recebeu 368 milhões e, no segundo, 401 milhões. E agora o ministro da Justiça vem se lamentar da situação do sistema penitenciário brasileiro. Nós temos 4 presídios federais no Brasil, apenas. Foram construídos em 8 anos de governo, apenas 4 presídios federais. 4. Cerca de 800 vagas ao todo, senador Mozarildo. Quer dizer, em 8 anos de governo, se constrói 4 presídios federais, 800 vagas ao todo, para abrigar presos condenados pela Justiça Federal. Os presos da Justiça Federal em São Paulo são os presos mais perigosos, vão para o sistema penitenciário paulista, por falta de presídios federais. Temos 4 apenas no Brasil, 800 vagas. E não se trata apenas de investimento, se trata de gestão também, de prioridade, de termos uma política de compartilhamento dos avanços tecnológicos que respaldam o desenvolvimento da inteligência policial. Nós temos aqui ou ali, num estado ou outro, na Polícia Federal, algumas situações, algumas conquistas de tecnologia para realização de exames, de perícias, de identificação de criminosos, de gerenciamento de bancos de dados, mas falta uma autoridade capaz de unificar e de promover o compartilhamento dessas experiências, a generalização das boas práticas em matéria de inteligência policial. Nessa área, como em muitas outras, senhor presidente, eu lamento dizer que não posso vir à tribuna para elogiar o governo. Infelizmente, não se trata de um oposicionismo sistemático, mas apenas da constatação de que, em matéria de segurança pública, seria importante que a presidente da República, que o atual governo, gastasse pelo menos 1/100 da energia que tem gasto atualmente, nos dias que correm, para evitar que o ministro Palocci venha ao Congresso para dizer como ficou milionário em 4 anos, exercendo ao mesmo tempo a consultoria mais rendosa do planeta e o seu mandato de deputado federal, de coordenador de uma campanha presidencial e de chefe de um governo de transição. Se apenas tivesse um centésimo dessa energia para nos ajudar, ajudar o Brasil, ajudar os estados brasileiros, ajudar o povo brasileiro a enfrentar o drama da violência e da criminalidade, eu tenho certeza que nós estaríamos numa situação muito melhor. Muito obrigado.